Estamos de volta. Esse é o 32º Papagá, 32 podcasts no ar.
Apesar... Já tudo isso?
Pô, é isso aí, cara. Apesar
32?
De probleminhas com o nosso feed aí, mas a gente tá resolvendo isso. Espero que quando esse podcast entrar no ar já esteja tudo redondinho e as pessoas possam baixar essa pequena pérola do podcast nacional. Porque nós estamos aqui para falar de grooming, tecnologia, moda, cultura pop, entretenimento em geral. Estamos aqui para falar sobre o universo masculino, essa coisa que precisa ser desvendada.
Nossa, realmente é.
Porque mistério, são mistérios muito grandes.
Exatamente, né? Porque nós temos pelo nas costas, por exemplo. Você já pensou nisso?
É verdade. E somos todos macacos.
É, coisa mais horrível. Nem precisa da banana, né?
Que fase.
Mas brincadeiras à parte, a Bárbara vai falar pra nós qual que é o tema do nosso primeiro bloco do podcast.
No primeiro bloco, a história do relógio de pulso. Vamos desvendar mais mistérios desse mundo masculino.
Sim.
Como é que foi que se deu a popularização, o uso, a criação do relógio de pulso?
Esse acessório másculo, esse acessório que caracteriza o gosto masculino. Porque você sabe muito do usuário do relógio só olhando pro relógio, cara.
É igual sapato.
Você dá pra saber. É igual sapato, dá pra saber muita coisa. Pelo gosto dele, você sabe.
Dá até pra dimensionar o quanto ele ganha por mês.
Fácil.
Isso, então, com certeza.
Fácil. E o que vem na sequência, Luiz?
E na sequência teremos as televisões mais inteligentes do mundo. E obviamente que para acompanhá-las, né? Nada melhor do que falar do que comer na frente delas depois.
Putz, aí é que a coisa fica brava, né?
Não, é que a coisa fica boa.
Juntaremos o inútil ao desagradável.
E só aumentando o tamanho da bunda ali, sentado na frente da TV, comendo um salgadinho.
Ah, é, mas depois que a evolução explica que as mulheres bundudas são as que mais fazem sucesso, por causa daquela papagaiada toda da evolução. E da procriação, então, Mel, tem mais que comer salgadinho na frente da televisão mesmo.
É nada, porque... E o homem bundudo? É uma derrota, é uma coisa horrível.
Então, esclarecendo de uma vez, Smart TVs e na sequência, Junk Food.
Logo depois a gente tem a leitura de e-mails tradicional no final do nosso episódio, onde nós vamos tirar algumas dúvidas e ler comentários dos nossos queridos ouvintes. E no final de tudo, como sempre, tem aquela dica marota, dessa vez dada pelo nosso amigo Claudio Segura, que vai indicar mais um vinho para a galeria, né? Ele já deu, acho que, duas ou três opções aí, e as pessoas vão criando essa sofisticação.
Esse gosto refinado.
Coisa linda de Deus.
Esse podcast tem esse objetivo, transformar os ouvintes em pessoas sofisticadas.
Então é isso aí.
Ou num bando de bêbado, né?
Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta.
Modo pop, estilo, dicas, grooming, consumo, entretenimento, papagá.
Considero o relógio o gadget mais antigo da história da humanidade. Se você parar para pensar assim, dentro do que a gente enxerga como um gadget hoje, né? Um instrumento de tecnologia que tem várias funções.
Então, é por isso que na hora que você falou, eu não sei, não me veio na cabeça como um gadget, porque assim, parece uma coisa tão essencial. Gadget é uma coisa que hoje é essencial pra gente, mas que, vamos falar a verdade, supérfluo.
Muito pelo contrário. Ele é alguma coisa que tem uma função.
A gente não vive mais sem.
Mas existem gadgets simples que a gente não vive. O próprio telefone dá pra dizer que é um gadget, só o telefone. A gente tem essa mania de achar que o gadget é uma calculadora.
A gente não consegue mais imaginar um telefone que é só telefone, né?
É, então.
É impossível.
Mas foi se perdendo essa coisa da simplicidade, né? Mas o relógio é um gadget, principalmente se você incluir nos relógios as complicações. O que são complicações?
Eu acho um nome muito chique.
São funções que estão acima da marcação de tempo. Então,
tipo o quê? Tipo mostrar calendário lunar, perpétuo, fuso horário.
Isso
tudo são as complicações.
Complicações. Reserva de marcha, por exemplo, você dá...
Mas isso tudo é solução, não é complicação.
É, mas eles chamam de complicações porque...
Que é pra quem faz.
Exatamente. Deixa o mecanismo do relógio mais complicado e mais sofisticado, né? E a gente vai aí, que nem a Bárbara falou, de fases da Lua... Até cronômetro, cronógrafo, instrumentos de medição de profundidade, assim, relógios com coisas incríveis assim, funcionando. E se você parar para pensar, muitas dessas informações, hoje para nós, você fala, pô, tem isso aí em qualquer lugar. Mas imagina o cara em 1800 com relógio, o relógio não valia para ele? Ele saber o tempo exato, né? Porque ele poderia se aproveitar, por exemplo, saber a hora que o sol se põe. e horas que o sol nasce, para plantar, para sair para caçar, esse
navegar.
Tipo de, para navegar, né? Também para marcação mesmo de calendário, né?
Claro.
A função de calendário é bem antiga. Imagina você no mar, você não perdia a noção de tempo, né? De dia, de data. Né?
Ah, tem que fazer aquela ranhurinha na parede.
É, então.
Mas... é o único jeito.
Aí vinha uma água, batia uma água de uma onda ali, apagava, o cara já tava perdido.
Não,
né?
Não era com giz, mais era uma ranhurinha de verdade. Ah, é. Você vai lá e...
Nossa, mas imagina cada viagem o cara fazer isso.
Ferrou-se.
No final não tinha mais navio, né? O negócio tava só todo talhado. Mas a gente tá aqui pra falar de relógios de pulso, que é o grande companheiro do homem, é um acessório masculino hoje que demonstra muito poder, né? Porque... depende do que você tem, né?
Então.
Mas é uma coisa que a gente já podia ter dispensado, mas o homem não dispensa porque realmente faz parte da indumentária dele e é um meio que um símbolo mesmo masculino, que é o relógio de pulso.
Terreno das mulheres, eu também gosto bastante.
É, mas é um pouco mais dispensável, né? As mulheres, elas se ligam
então,
mais em anéis,
não, é verdade, sim.
Colares.
Visto como acessório. Eu tô dizendo visto como um relógio. Apesar de a gente ter relógio hoje na tela do computador, tem hora que quando você fala, que horas são? Quando você vê, você já virou o pulso e aí você fala, tô sem relógio.
E é engraçado isso, né? Que você tem tanto relógio à disposição hoje e ainda assim você não dispensa o relógio de pulso, né? Você tem relógio no celular, você tem relógio no carro, no computador, no celular, enfim.
Mas você não veste,
né?
Nenhuma dessas coisas, né? Eu acho que é isso, é a facilidade de você só virar o pulso e falar a tal hora.
Eu, às vezes, acabo deixando o relógio de lado. Tem dia que eu não ligo, eu falo, putz, o relógio fica em casa hoje. Por conta do facilitador de você ter no celular, no carro, enfim.
E tem aquele negócio também, por exemplo, você tá num bom terno, você tá bacana, vai pra um evento, alguma coisa assim, o relógio dá um acabamento, um relógio bonito, dá um acabamento.
Que troca pulseira, né?
É o champion.
Champion de plástico, né? Isso, exatamente. De terno com champion de plástico.
Brando.
É verde-limão, né? Mas a gente, eu acho que tem que voltar um pouquinho no tempo e ver como é que surgiu isso daí. Existe um boato amplamente difundido que o primeiro relógio foi criado por Santos Dumont.
Um boato aqui no Brasil, você quer dizer?
Não, mesmo
relógio
lá fora.
Relógio de pulso, né? Vamos explicar melhor.
Sim.
Primeiro relógio de pulso.
O primeiro relógio de pulso foi criado por Santos Dumont.
É que fique claro aqui que a gente não está falando da história do relógio, sim do depulso.
Depulso. É. O relógio mesmo, se a gente for voltar atrás, a gente vai voltar para a época dos egípcios, porque os caras já tinham relógio de sol, eles já tinham relógio de água, né? Ampulheta. Então todos esses mecanismos aí, eles são considerados relógios também. Até aparecer os primeiros relógios mesmo, como a gente conhece hoje com aquele maquinário e tal, por volta de 1500, muita história correu aí até chegar nesse ponto. Apesar do pessoal atribuir ao Santos Dumont a invenção do relógio de pulso, a invenção é atribuída a dois fabricantes, né? O Breguet, existe até hoje também, uma das mais antigas relojoarias do mundo, e a Patek Philippe, também é antiquíssima.
E a gente já falou de Patek Philippe aqui várias
vezes
naqueles...
relógios chiques.
Tops.
Os 10 mais caros.
É,
né?
Os tops.
Isso do final do século XIX. A história do Santos Dumont é do começo do século XX, né? E Santos Dumont foi o cara que, na verdade... Popularizou,
né?
Exatamente. Foi o cara que transformou o relógio de pulso numa coisa popular, porque até então ele era considerado um acessório feminino. E ele também transformou a peça, por causa do sucesso dela, em algo feito em série, porque até então também as mulheres...
Só encomenda, né?
Elas encomendavam, e aí que você tinha o relógio depois de encomendar, dizer como que você queria. Como que era medido o tempo? Qual que era o objeto portátil que a gente tinha antes? O relógio de bolso. Que era uma coisa, era praticamente uma joia e era uma coisa de gente rica.
E é tão bonito, né?
É
muito pouco prático,
lindo,
mas é muito bonito. É.
Inclusive, eu preciso fazer aqui uma retificação. Teve um cara que corrigiu a gente lá no nosso podcast sobre tecidos tecnológicos que a gente gravou com o pessoal do Ultra Geek. Uhum. Ele falou que o bolso, o quinto bolso da calça jeans, foi feito para colocar o relógio de bolso. Não foi feito para colocar o relógio de bolso. Foi feito pra colocar aquilo que a gente falou. Eram coisas pequenas, eram...
Não, até porque naquele bolso não cabe um relógio de bolso.
Alguns até cabem. O problema é o seguinte, o cara que usava uma calça jeans naquela época não tinha dinheiro pra ter um relógio de bolso.
Ah, isso é verdade.
Era um trabalhador braçal.
É. Né? Minerador,
não sei que ele Um minerador. A não ser que ele tivesse herdado do avô, alguma coisa assim. Ele não tinha esse tipo de coisa e ele não ia ficar andando com isso dentro de uma mina pra cair, sei lá, uma pedra em cima e
quebrar. Não, e o quinto bolso da calça jeans não caberia. Tudo bem, até poderia
não, tem
ter
alguns
menores,
maiores,
mas
alguns
mesmo
maiores.
Assim...
Mas
sentido.
Ele é um bolso para níquel, para pequenas coisas. O pessoal usava
no mínimo,
muito.
O pessoal devia colocar fumo.
Fumo também. Então é isso, então, que fique claro que não era um bolso para relógio de bolso. Que posteriormente começou até a ser usado, mas muito depois, né? Quando popularizou a calça jeans.
E aí, Santos Dumont, nas suas práticas aviadoras, ele precisava consultar o tempo, fazer marcações de tempo, etc. Para ele ficar consultando o relógio a todo momento do bolso, não dava, porque ele tinha que pilotar a aeronave.
Sim, engraçado, né? Que o painel devia ser tão tosco que ninguém
não havia,
né?
Painel.
Devia
ter uma alavanca.
Qualquer instrumento no painel.
É. Devia ter uma alavanca, né? Mas era a única que ele não podia soltar, então ele não podia.
Então, porque, não havia nada, porque você tinha que eliminar peso na época para você poder voar com a aeronave, né? Então ele acabou conversando com seu amigo Louis Cartier.
É porque olha o nível das amizades do Santos Dumont, né?
É só o Louis Cartier, né?
Mas é legal também como ele teve a ideia de fazer o relógio de pulso do jeito que era. Ele ganhou uma medalha da Princesa Isabel, de um santo, de São Patrício, alguma coisa assim. E ele ficou com medo de colocar no pescoço e a medalha cair, ou num movimento brusco ela sair fora. E ele não queria perder. Então o que ele fez? Ele enrolou no pulso. E quando ele viu a medalha enrolada no pulso, ele falou, e por que não fazer um relógio que fique no pulso e que eu possa consultar a qualquer momento?
E aí Louis Cartier desenvolveu então um relógio que, inclusive, teve como nome o pré-criador.
É, o inspirador, vamos dizer assim.
Inspirador, isso. É, então chamou-se Santos, né?
Que existe até hoje no catálogo da Cartier.
Exatamente.
Ele ganhou uma repaginadinha, mas basicamente é o mesmo relógio.
E aí foi o que o Ricardo falou, acabou caindo no gosto do povo e estamos aqui até hoje com ele no punho.
É, e isso aconteceu, é engraçado, né? Isso aconteceu em março de 1904, que é quando tem essa popularidade. Vai, na verdade ainda não, né? Mas começa a ser uma coisa mais normal.
Essa reviravolta
da história do
relógio. É, começa
a ser uma coisa mais normal para as pessoas verem, né? E depois a popularização mesmo do relógio acaba acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Quando os soldados começam a usar, quando saem para a batalha, né? Porque não tem como carregar um relógio de bolso no uniforme.
Assim, você tinha que ter precisão de horários, né? Pra,
sim,
para
ataques.
Então, não podemos sincronização perder um segundo para jogar essa bomba.
Não, inclusive sincronização de horários com a artilharia.
Entre as tropas também, né? Então, encontro de tropas para se reagrupar e todas essas coisas. Tudo isso daí dependia, né? Ataques aéreos que depois começaram a ficar cada vez mais comuns na guerra, né? Tudo isso dependia de horário e tinha que ser uma coisa com precisão.
Aí, depois de todo esse glamour da criação e da popularização do relógio, a gente chega nos dias de hoje que a gente tem até relógio de prazo.
Dos mais simples aos mais sofisticados.
É.
Uma história interessante é você saber por que o Rolex tem escrito Oyster Perpetual. Algum de vocês sabe? Com certeza todo mundo já viu escrito no Rolex, né? Quem já prestou atenção nesse popular relógio, popular em termos de ser
popular
conhecido.
Popular só em termos de nome, né?
Ele é conhecido, mas ele não é tão popular assim. Então, quem já prestou atenção no Rolex já viu escrito Oyster Perpetual no seu mostrador, né? É, esse nome não tá lá à toa. Esse nome quer dizer que a caixa de aço desse relógio, ela é hermeticamente fechada. E nem uma ostra mesmo. Ela é completamente fechada e não entra água ali de jeito nenhum. Hans Wilsdorf, o dono da Rolex, né, no começo do século XX, foi o cara que bolou esse mecanismo aí de trava da caixa para não entrar água. E foi o cara que popularizou também essa ideia da caixa à prova d'água, que até então não era uma coisa comum você encontrar um relógio que você entrasse na água e não molhasse todo.
Ou que você pudesse tomar banho na sua tina mármore, porque, né, nessa época...
É, e um dia ele tava jantando num evento lá importantíssimo e serviram ostras para ele. E na dificuldade de abrir, ele teve a ideia do nome.
Olha!
De colocar esse nome no...
luxo! Rolex é outra coisa.
É outra coisa. E vocês acham legal hoje a gente entrar na Surf Shop e ter um relógio debaixo d'água... E para os caras provarem que ele é a prova d'água?
A Rolex já fazia isso.
Eles fizeram isso nos anos 30, cara. É. E na frente das relojoarias tinha um aquário com Rolex dentro para provar que não entrava água no relógio de jeito nenhum.
Ser Rolex, além de tudo, era um mestre do marketing.
O cara foi esperto pra caramba.
O senhor Rolex, não, porque
o senhor Rolex não. O senhor Hans. É até meio lugar comum, né? Um alemão chamado Hans, mas tudo bem, era o nome do cara mesmo.
Era o Herr Rolex.
É. Além de ter inventado o ketchup, né? Que leva o seu nome, Hans.
Então, além disso, a gente tem também outros modelos que fizeram história aí, se tornaram ícones, né? A gente tem, por exemplo, o modelo Mônaco da Tag Heuer, que se tornou um ícone aí das corridas, né? Ele foi desenvolvido, inclusive, para fazer a marcação de tempo em corridas. A Tag Heuer patrocinou nos anos 60, acho que se bobear até hoje, né? Patrocina corridas em Le Mans, né? Em Mônaco.
Se não me falha a memória, a Tag Heuer patrocinou até pouco tempo atrás a marcação de tempo em corridas.
Uhum.
Acho que agora o patrocínio mudou para Rolex.
É, mas a Rolex também tem um bom histórico com essa coisa de precisão. Tanto que eles foram o primeiro relógio a ser homologado pela Marinha Britânica. Usaram os instrumentos de medição da Marinha de tempo para aferir que o relógio deles era completamente preciso. Isso no começo do século XX também, cara. Os caras já se preocupavam com essa precisão toda, né?
Outra marca interessante também é a Breitling, né? Que tem muitos relógios para aviadores.
Aviadores,
né?
Também.
Tem toda uma linha de aviação que é
muito
bacana.
Ah, é verdade, né?
Também.
Até as propagandas deles sempre tem aquela cara meio de Top Gun, né?
É.
É, e tem também o lance das pulseiras, né? No começo a gente tinha pulseira só de couro, que foram inicialmente as pulseiras mais populares. Hoje a gente tem diversos materiais, que vai até
plástico,
cerâmica.
Aço,
não, até cerâmica. Né? Então,
aí hoje os modelos que têm pulseira de cerâmica são caríssimos.
São
também,
caríssimos,
né?
São caríssimos.
Porque falam que é um material bem resistente, né?
E leve.
E dura bastante.
E leve. Tem de carbono também, que também é outro material caro e leve para burro. A gente tem um aço inoxidável, a gente tem pulseiras de silicone pro pessoal que pratica algum esporte, elas são bem práticas e são resistentes.
Velcro
também, e a gente tem as mais esportivas, assim, com cara mais de corrida, alguma coisa assim.
As emborrachadas.
Não, aquelas de lona. Coloridas, tal, que tem bem cara, assim, tipo o Mônaco mesmo, tem uma versão dele com essa pulseira colorida, que
de
é bem legal.
Foi muito usada na Segunda Guerra Mundial.
Também,
muito
usada. As militares todas eram de lona, né, porque era primeiro que era um material barato, na época que você não podia ficar usando metal pra tudo, nem couro, né? O couro tinha que ir pra bota e o metal pra bala, né?
E olha lá, né?
Então, você não podia ficar desperdiçando material à toa. Então, você usava o que era mais barato, que era a lona que dominava naquela época.
Sim.
Tudo era feito de lona.
Não, e o que eu acho mais legal é que, assim, a gente pega o relógio com todas as complicações que ele tem, né?
A gente vai fazer um podcast só sobre complicações de relógio. Não, vai ser bem bacana, cara.
E eu acho legal que, assim, se a gente parar pra pensar, é uma tecnologia bem antiga, né?
Claro.
Quer dizer, o pessoal já tinha todo esse know-how de como fazer, né? Tudo tão pequenininho, encaixado ali com a pinça e tal. Numa época que, assim, não existia, né? Nada muito tecnológico.
E aí
o relógio vem, né? Depois passou a ter relógio com pêndulo e ao longo dos anos foi diversificando,
né? Se tornou praticamente uma ciência, né?
E é incrível, né? Porque como pode ser tão preciso, né? Um negócio feito ali só de engrenagenzinha e tal. E aí, pra quem adora relógio, tem que assistir a invenção de Hugo Cabret, né?
Ah, que é bem legal.
Porque aquele filme mostra os mega relógios de uma estação e dá a entender que é a Grand Central, né, ali nos Estados Unidos. A gente não sabe se é.
Eu acho que ela lembra mais Chicago ali, talvez.
É, e aí eles mostram muito relógio, né, que o personagem principal cuida dos relógios e tal. É bem legal.
É outra coisa que foi uma grande vitória nos relógios de pulso, conseguir vencer as dificuldades da gravidade zero. E do magnetismo, de variações de magnetismo. Então, para isso foi criado o relógio que é conhecido como Tourbillon. O sistema Tourbillon, ele resiste à falta de gravidade e aos problemas de campos magnéticos.
Então
sem
ele
perder.
Pode ir com os astronautas?
Pode.
Pro espaço?
É, apesar que se a gente falar de relógio de pulso, a gente não precisa falar também só do relógio de pulso analógico. E o digital também, que foi criado. Uma das razões da existência do relógio digital é poder ir pro espaço sem afetar o mecanismo dele, né?
Quem hoje na faixa dos 40 anos de idade nunca teve um
pois
caça calculadora, né?
Que não lembra.
Já é choque.
Ó, essa agora o pessoal vai chorar de ouvir. Quem não lembra do Gemini Man?
Gemini Man.
É o cara que ficava invisível, ele tinha um reloginho, ele apertava um botão e ele ficava invisível. Era uma série do
eu não lembro
começo
disso,
dos
não.
anos 80, era muito tosco, cara. Então vamos encerrar com essa lembrança.
Até porque já desvirtuou uma pauta agora.
É,
totalmente.
Né? Completamente. Relativamente considerado curto, a gente começou a ver nas lojas de que a gente passa, sempre fica lá babando assim nas televisões, Smart TV. E aí eu lembro que eu olhava e falava, mas qual é que é de uma televisão ser inteligente?
Uhum.
E eu nunca me liguei muito em televisão e deixava e passava batido, não prestava muita atenção. Até que eu comecei nos eventos de tecnologia e ver algumas coisas e tal, mas também não era assim uma coisa que me chamava muita atenção. E aí quando a gente passou a ter uma, é que eu descobri como é legal.
Não, até...
Porque até então eu achava meio, de novo, aquela história do supérfluo que depois que você tem, você não quer mais viver sem, né?
Sim, mas tem também um pouco da dúvida, você pensa assim, pô, mas as televisões, algumas televisões, sei lá, uns 15 anos atrás, já tinham algumas funções inteligentes, por exemplo... Não, o Zoom eu não digo,
lembra
mas...
Lembra do Picture in Picture? Vocês lembram disso, picture, gente? Era uma loucura.
Então, todo mundo achava sensacional porque abriu uma janelinha no canto e você viu que tava passando no outro canal.
Mas o Zoom era a mais tosca de todas.
A Zoom era tosca, porque detonava toda a imagem.
Nossa.
Mas você já tinha algumas funções inteligentes, por exemplo, regular a luminosidade de acordo com a iluminação ambiente,
é
que era interessante.
É verdade, a gente tem uma LG velhaça que fazia
isso, né?
Que chamava alguma coisa Eye, não lembro muito bem.
Era sei lá, Smart Eye.
É, não era
assim.
Smart Eye, mas era alguma coisa desse tipo.
Então, já fazia isso, que pra mim é uma função inteligente da TV,
mas
né? Regular.
Comparado com o que a gente tem
então,
hoje, né?
Porque a gente não sabia, só que aí a partir do momento que você começa a ter esse tipo de coisa no seu dia a dia, você começa a sentir que o buraco é mais embaixo.
Anabolizaram a inteligência das televisões.
Sim, aí sim ela tá inteligente.
É, que na verdade ela não é bem inteligente, né? Ela, na verdade, ela tem só um...
É um computador em forma de televisão, basicamente, né?
Não, na verdade ela tem uma função a mais, que é se conectar no Wi-Fi, né? De onde ela tá instalada. E pegar a internet, né?
Ou seja, ela sai daquele mundo boring da televisão e vai pro mundo legal da internet.
E aí, hoje em dia, com o conteúdo streaming, né? Agora que realmente a coisa tá ficando
fazendo uma ligação com o nosso outro podcast, que a gente falou de streaming.
Exatamente,
versus download.
Pois é. Então, porque a gente tem hoje acesso ao Netflix.
Falando igual o Tato, né? Tarkan.
Falando igual o Tato. A gente tem acesso ao Netflix, a gente tem acesso a algumas coisas que são customizadas de cada marca, né? No caso aqui, a gente tem algumas coisas desinteressantes, como Capricho e coisas que a gente nunca entrou nem pra ver o que é o conteúdo da Capricho.
Uhum.
Mas a gente tem o Deezer, por exemplo, de música que a gente comentou, a gente falou num outro podcast.
Sim.
Né? Dos serviços de música também, né? De acesso à música. E é muito legal, porque daí você joga o som daquilo, tudo que você tá conectando num home theater ou num soundbar. Então, assim, fica uma experiência mais simples, né? Você não precisa de uma Apple TV ou de um Chromecast para poder assistir o conteúdo desses, né, YouTube, essas coisas todas que você precisaria desses outros aparatos para você poder se conectar.
Só lembrando que o Chromecast e a Apple TV... Eles distribuem o conteúdo para vários aparelhos, né? Nesse caso aqui, a gente só tem um aparelho que tem essa função dentro dele. Então, tem diferença também. Não dá para a pessoa falar assim, então não vou comprar uma Apple TV ou um Chromecast.
Não, eu também acho que não. Eu só quis dizer assim, que em tese, você não... Tendo esse tipo de funcionalidade na sua TV, você não precisa necessariamente de um Chromecast ou de uma Apple TV. Claro que se você tiver, é uma experiência mais bacana. Porque daí você pode pegar conteúdo do seu computador, passar para a TV, é uma coisa mais completa. Mas a televisão, eu acho que a Smart TV, principalmente para o público que não é viciado em tecnologia, que nem a gente já ficou, eu acho que é um recurso bem bacana, assim, para a maioria das pessoas ter em casa. Né? Eu digo assim, por exemplo, eu penso na minha avó, que é uma pessoa que vê muita televisão e é viciada em TV a cabo, e gosta muito de filme, de série, ia gostar muito de ter uma TV assim. Então, assim, acho que essa é a parte legal, assim, porque ela atende dois públicos. Desde o cara que é viciado em tecnologia e consome todo esse tipo de conteúdo, até a pessoa que não é tanto, mas que gosta de algumas coisas um pouco mais modernas, né?
Sim, lembrando que a gente tá falando dos recursos que a gente tem aqui numa TV da Philips, que foi mandada pra gente, pra uso nosso aqui. Você tem também recursos diferentes, né, em outras TVs, né? Você pegar outros fabricantes, eles vão colocar outras funções que eles consideram smart também, né, dentro da TV.
Uhum.
E tem poucas diferenças. Por exemplo, o lance da Smart TV mesmo, de acessar a internet, que é a funcionalidade maior para mim, esse daí hoje em dia quase todas têm, porque é a mais importante, né? O Luiz está quietinho. Qual a sua opinião sobre a Smart TV?
Legal. Da hora, bacaninha. Eu só fico grilado se uma pessoa de mais idade, por exemplo, consegue manusear tranquilamente.
Então, o único problema pra mim é o seguinte: pra você acessar, por exemplo, Netflix, você tem que ter conta no Netflix. Uma pessoa de idade não tem. Mas se você tiver, sei lá, uma senhora de 70 anos, ela não sabe mexer na internet. O neto dela vai lá, cria uma conta, depois disso ela esquece. Ela não precisa mais ficar entrando na internet nem nada. A TV estando conectada, ela vai lá, ela aperta um botão. E ela já tá dentro da parte smart.
É muito fácil.
E ela escolhe como se fossem canais. Ela vai ver, tem uma grade lá.
É, Mas é isso, a pessoa vai ter que ter uma rede Wi-Fi, vai ter que ter uma conta de internet.
Ah, sim,
etc,
você tem que,
né,
contar que a pessoa mora, sei lá, com alguém que tenha
senão,
isso.
Senão ela perde toda a funcionalidade dela. Se torna
uma TV
é normal,
verdade.
Né?
Então, é, se a pessoa não tem essa. Não tem essa vocação. Não
pra,
pretende pra ter, não se interessa por isso, aí realmente pagar mais caro numa Smart TV por causa disso é bobagem.
Besteira, né?
Mas eu acho que hoje em dia já a tendência é que daqui a alguns anos, pelo menos na minha opinião, a maior parte das TVs já sejam. Ela já vem. É um padrão da televisão.
Sim, só falta equiparar preço, né?
Ah, mas isso daí, conforme a tecnologia vai caindo no lugar comum, ela vai se equiparando.
É, porque aí o que vai interessar? Aí já são essas TVs com tela curva. Isso tudo é o que vai encarecer a TV, não mais essa funcionalidade de ser inteligente.
Fazendo uma comparação com carros, a gente já pagou mais caro pro carro com injeção eletrônica.
Sim.
Hoje é uma coisa que vem de fábrica e ninguém fala assim, olha, e esse carro aqui tem injeção eletrônica?
É.
Não, ninguém faz
padrão,
isso.
Né?
Ou então você vai ter que comprar um carro com carburador.
É. Eu comprei uma Brasília, hoje eu vi uma na rua. Sensacional. É, mas eu acho que é isso. A partir de um certo ponto, eu acho que a TV, com os recursos de acesso à internet, etc., ela não vai ser mais um plus. Ela vai ser algo que já vem normalmente em qualquer uma. É, você comprar uma pequena, uma grande, uma média, uma mais sofisticada ou não, vai ter sempre esse recurso lá dentro.
E olha, gente, por experiência própria, eu acho que os velhinhos hoje em dia estão muito mais interessados em internet do que
é
a
isso.
gente imagina. Porque onde minha avó mora, né, não tinha acesso a cabo. Uhum. Era só satélite.
Ah, é?
Então a vida inteira ela teve, né, TV por satélite porque não tinha outra opção. E aí, esses dias, ela tava toda contente me contando que agora ela tem cabo. E aí que ela já vai ver quanto é que vai sair pra colocar a internet.
Olha aí.
E ela falou, já vou, me vê pra mim se vale a pena, se acha que vale a pena, você gosta mesmo da sua, não sei o quê. Então, assim, já interessou, já.
Tendência.
Você coloca um serviço tipo a NET, que não vou ficar fazendo propaganda dessas salafrases, mas...
Eles são melhores que a Sky.
É, melhor que a Sky. Quando você contrata esse produto, né, esse serviço... Você já pode contratar ele com a internet junto. Quando o cara vem aqui instalar, você já pede pro cara configurar para pegar na sua TV.
É.
Então a senhorinha que contratou o serviço, ela nem vai, sabe? Ah, o protocolo IP do negócio, ela não precisa saber esse tipo de coisa. Já deixa tudo configurado e vai pegar lá.
E o neto e o filho que se estrepem.
É, eles que se danem. Eles, quando quiserem, eles vão na casa dela lá comer uma macarronada de domingo e assistir Netflix.
Um bolinho de chuva assistindo Netflix.
É, ouvindo Deezer, né?
Ah, ouvindo Deezer.
Almoço de domingo ouvindo Deezer.
Não, e agora ainda vai ter outras alternativas. Spotify vem vindo aí, então...
É, então, tem muita coisa, né? E a gente já tem até um canal no nosso aqui, tem um canal do YouTube direto. Você entra no YouTube direto pela TV.
É.
Você não precisa... E tem outra coisa que é bacana também.
Acompanhar todos os vídeos da Lady Gaga.
Não, do Porta dos Fundos.
A gente
assiste Porta dos Fundos em TV de 47 polegadas. E outra coisa que é bacana é que você pode parear o seu smartphone com a TV e você faz uma busca, por exemplo, no smartphone, que é muito mais simples do que buscar na TV, e você joga pra TV essa busca. Então, você quer buscar um vídeo dentro do YouTube
da Lady Gaga,
você faz isso no seu celular ou até já deixa ele salvo lá e só joga pra TV. Outra coisa que é legal é que dá pra você aumentar volume. Eles fizeram uns aplicativos bem bacanas, onde você consegue fazer uma porção de coisas, tudo via celular.
Inclusive trocar de canal.
Até isso,
que
se
coisa.
Você quiser. Aumentar volume.
Esse mundinho tecnológico, do meu Deus. Né? Assim que você desliga a sua Smart TV, você sai correndo, entra no shopping, vai pra onde? Praça de alimentação.
Eu adoro esses links que o Luiz faz entre um bloco e outro. Sensacional, cara.
Porque a gente
Como
falou
é que
de
ele
televisão.
Consegue aliar esses dois assuntos, né?
Vai desligar a Smart TV e vai correr pro shopping, vai que nem um louco comendo na praça de alimentação. Mas junk food não é só comida de praça de alimentação, né?
Não é, mas geralmente onde é mais fácil de encontrar, né?
É verdade, mas a gente parar pra pensar, a gente for analisar mesmo o junk food, a gente come isso em casa, sem nem perceber.
Pipoca é junk food?
Total.
Nuggets, que a gente acaba comendo com arroz, achando que, nossa, olha, estamos comendo uma comida incrível, porque tem arroz, não.
Então, querido ouvinte, você não precisa sair correndo pro shopping.
Não, pode comer em casa,
pode
várias junk foods. certa forma, o termo técnico, vai, vamos dizer assim, para junk food, é comida que não tem valor tem
nutricional.
Valor nutricional, não tem proteína, não tem...
Não agrega valor, porcaria. É o camarote, né?
Só tem...
É o estrômbolo, né?
Praticamente açúcar e carboidrato só.
Delícia.
Só faz mal.
Por isso que é gostoso.
É, só engorda e dá diabetes, só isso.
Coisa gostosa.
É, mas infelizmente, tudo que vem envolto em um invólucro de banha sempre é mais gostoso.
Não, e muito engraçado hoje, né? Porque a minha dentista estava me explicando todas as correntes do pensamento dos estudiosos, né? Da área de odontologia e tal. E uma coisa ela falou assim pra mim, não. Agora, uma coisa é certa, né? Existe dúvida de várias coisas, do que provoca, de onde vem a cárie e tal, mas... Uma coisa é certa e ninguém tem dúvida. O açúcar, depois que o açúcar refinado passou a existir, então as cáries aumentaram demais e a diabetes também.
Claro.
Então, gente, estamos ferrados.
É, mas não tem jeito. O que você vai fazer hoje em dia?
Não, eu acho assim, a gente pode tentar diminuir, mas dizer que a gente vai conseguir ser saudável 100% do tempo é impossível.
Ah, não dá. Isso é utopia.
Isso aí só se você comer salada de manhã, de tarde, de noite.
É, isso é utopia. Né?
Beleza, então vamos enumerar os junk foods preferidos de cada um. Começa
aí,
Luiz.
Meu Deus. Ele nem sabe. Ah,
não sei de
a lista
onde
é tão grande.
Qual que é o primeiro que te vem à cabeça?
Sandubas em geral, pipocas e afins.
Então, mas sandubas ainda tem, porque se você comer, por exemplo, um presunto, se você
Não, é McDonald's, é Burger King.
Ah, tá.
Não, é porcariada mesmo.
É tranqueirada mesmo.
Tranqueirada.
É caminho de minhoca mesmo, cara. Não tem jeito.
E você, Babos?
Então, eu acho que o meu... Assim, eu adoro tudo isso aí que o Luiz falou, né? Eu não gosto muito do McDonald's, mas o Burger King, putz, é bom demais. Mas eu acho que, assim, se eu for realmente falar do que eu mais gosto, batata frita. Batata frita é o tipo de coisa que se eu já tiver almoçado, jantado, se colocarem na minha frente, eu como.
Batata
e eu como
é
até ver o final. Não é aquela coisa que você fala assim, ah, não, eu vou pegar só duas aqui, assim, pra matar
isso
a vontade.
Existe.
Não.
Com batata frita, isso não existe.
Não. E outro junk food que eu amo e que eu evito comprar, porque se eu comprar eu como tudo, é salgadinho.
É, salgadinho também vai.
Tipo, batatinha frita, não, isso salgadinho da chip.
Isso daí você tá comendo praticamente isopor, né? Porque o negócio não tem nada ali.
Não sei, não importa, é muito bom. Muito
gostoso.
Inclusive
aqueles torresmões que eles vendem na praia.
Também.
Sabe aquele que vem todo encaracolado?
Também, muito bom.
Se você esticar 10 centímetros de torresmo. Meu, aquilo vai que é uma beleza. Com uma cervejota, então, hein?
Biscoito de polvilho é considerado junk food?
Ah, deve ser. Só pode ser.
Eu também gosto.
Polvilho é bom demais.
Também, até a gata come quando eu como. Ela faz companhia pra mim.
E uma informação interessante. Aquela forração que o pessoal coloca em caixa de entrega... Eu acho que é forração aquilo, né? Que chama.
Food, aquilo.
Aquilo, na verdade, é o mesmo salgadinho, aquele salgadinho.
Ele vem com cara de Cheetos, né?
Ele é o Cheetos, só que sem sal e sem o sabor.
Ah, para, vai.
Ele é exatamente.
Ele só no mesmo formato. E ele lembra um pouco o aspecto,
não,
mas não é
ele
a mesma coisa.
Ele é exatamente. Eles tiram lá uns 2, 3 elementos que fazem dele comestível.
Ele é de feio de milho?
Não, ele é feito, sei lá, de uma gosma.
Não,
é da gosma.
Então não.
É, meu, você...
Salgadinho é feito de milho, não fala assim.
Dá pra comer aquele negócio, ele é biodegradável o bagulho.
Não,
ele...
não é porque é detergente também é biodegradável e eu não tomo.
Não, mas você pode perguntar, aquilo lá ele é feito, ele é praticamente a mesma coisa, eles tiram lá alguns elementos só.
Tá sendo...
E fazem até com a mesma máquina que faz o salgadinho.
Você tá sendo altamente influenciável pelo aspecto dele.
Não tô,
você olhou
não.
E falou, é Cheetos.
Não tô, uma
não
vez...
Não é.
Uma vez eu participei de um... Eu ajudei a fazer uma maquete eletrônica. Eu trabalhava com um cara que fazia 3D. Animação em 3D. A gente fez uma maquete eletrônica para uma estação de reaproveitamento de fumo de uma grande empresa, que eu não vou citar o nome também, de cigarros, né?
Eu acho legal que a gente nunca cita nome. A gente fala o nome de tudo.
Ah, a gente
vem
falando, né? Era da...
Acho que era Souza Cruz.
E aí, isso daí era segredo, porque eles não queriam que as pessoas soubessem que eles reaproveitavam o cigarro, né?
Olá, Luiz, aí é isso aí com você, porque
eles pegavam,
a gente não fuma.
Eles pegavam,
eu já parei com essa serviço aí.
Eles pegavam. Ah, tá bom. Eles pegavam o fumo que tava zoado e faziam. Eles tinham uma máquina que fazia lá um reaproveitamento do fumo e ele voltava a ser usável pra
ele
fazer.
Ficava bacana.
É. E essa máquina, você trocava um biquinho que ela tinha, assim, que ela soltava o produto. Era um biquinho que você trocava dela. Você fazia cornflakes e você fazia salgadinho tipo Ebicen e...
Ai, salgadinho Ebicen, gente. Salgadinho Ebicen.
E fazia também Cheetos também, na mesma máquina. A mesma máquina que reaproveitava fumo, ela fazia salgadinho, cara.
Você vê como fumo é saudável.
Ai.
E o salgadinho, né?
Inclusive. Coxinha é considerado junk food também.
Nossa, totalmente.
Mas coxinha
que
ainda...
é fritura, né?
É, mas pelo menos tem um pouquinho de proteína ali no meio. Né?
Tem o frango.
No frango, né?
Afe, Maria.
No frango e no catupiry, que tem gordura pura. Nossa.
Coxinhas, esfirras, quibes.
Mas eu não falei do meu junk food preferido
qual
ainda.
Qual é o seu junk food preferido? Olha, eu sei qual é o seu junk food preferido.
Fala, qual é?
Não, eu não vou falar. Fala você primeiro.
Eu sei também.
Que o meu junk
Carolina
food...
recheada.
Não, eu acho que tem um negócio que, pra mim, desde criança, assim, eu sou louco por ele, que é sorvete.
Sorvete.
E sorvete praticamente é banha.
Sorvete é junk food, gente.
Sorvete
é
gordura.
Ó, vamos falar a verdade.
Tem gordura.
A gente cresceu nos... Quem cresceu nos anos 80 lembra daquele slogan da Que Bom, que é gostoso e alimenta.
Sei, tá
bom. Se alimenta, gente,
alimenta
não
muito.
É junk food, entendeu? A gente tem... A gente, mas vamos falar a verdade?
Sorvete acho que tá numa outra categoria de
eu
comidas,
acho.
Né?
Não, gente, a vida não é muito triste se você for analisar tudo. Tudo é junk food. O café
sim.
É junk food. Tudo é junk food.
Tirando fruta e legume, o resto é junk food.
Então.
Arroz é junk food, coitado do bicho. O japonês ele praticamente só come meio junk food. Então,
porque é tudo com arroz, né?
Porque o negócio também não tem. Ele só tem carboidrato, né? Não tem proteína, não tem... É uma comida que não te leva muito a lugar algum, sabe?
Não, eu não acho que pode colocar sorvete na categoria junk food.
Tá, qual que você acha que
eu acho
ia falar?
Que você pode colocar o sorvete na categoria junk food quando você transforma o sorvete numa bomba gigante. Tipo, você entope ele de todos os tipos de coberturas
joga
possíveis,
M&M por cima.
M&M, você coloca chantilly, você
vaca
coloca
preta,
marshmallow.
Vaca branca.
Vaca amarela.
Vaca amarela.
Então. Com refrigerante.
Ah, eu...
Agora deu uma vontadezinha de pegar um sorvetinho de flocos e meter uma Coca-Cola nele. Ó, quem nunca fez isso não sabe o que tá perdendo.
Então,
eu e o Luiz, quando a gente fazia trabalho junto de escola, a gente dividia o sorvete na régua pra não ter erro.
Tijolo de sorvete.
Era
outra coisa que o pessoal a gente
não existe mais.
Existe.
A gente comprava o tijolo, a gente media na régua e cortava milimetricamente com a faca mais afiada que tinha, que era pra não ter erro.
E aquilo era bom demais, né? O sorvete flocos de antigamente era bom demais.
Então, mas você achou que eu ia falar qual tipo de junk food?
Não. Eu não disse que eu achei que você ia falar, porque eu sabia que você não ia reconhecer.
É.
Mas se tem uma coisa que você não deixa passar batido, é salgadinho. Por exemplo,
salgadinho?
Doritos, batata frita.
Mas eu não gosto
batatinha
de
batatinha tipo Pringles. Ah,
não, Pringles
você não
eu
gosta,
gosto.
Você come.
Não, Pringles eu gosto.
Então,
ah, eu como porque.
Você não reconhece que você gosta,
coisa.
Mas você come.
Eu só não como azeitona, jabuticaba e
azeitona
não
é junk food.
Jaca.
Não fala assim de azeitona, hein?
Não, não é junk food, não.
Não. Azeitona não. Azeitona tá uma categoria superior. Ela é um ser superior. Deixa ela lá.
Não, é de lá que vem o azeite que todo mundo ama.
Não, mas, nossa senhora, aquelas são boas demais.
Então, mas eu só não como azeitona, jabuticaba e jaca. E manga.
Jaca é junk food, com certeza. Porque aquilo fede, que é um terror.
Smelly food, é diferente. As frutas, elas têm uma categoria smelly food.
Agora, jabuticaba não comer. Jabuticaba é sacrilégia.
Ah, eu não como, cara.
Jabuticaba é bom demais.
Bom, eu não como. Não precisa nenhuma, né, gente? Então, pra mim.
Eu troco jabuticaba por um bibs, que é do mesmo tamanho pretinho. Só que tem um amendoim dentro, que é aquela coisa linda feita de gordura. Amendoim também é gordura pura, você sabe, né?
Mas ele faz bem. Mas ele faz bem, porque é uma gordura boa.
É, mas não é bem por aí. Engorda pra burro.
Então, mas a gente não tá falando de engordar.
Aliás, hoje eu comprei um amendoim daqueles que é vendido na Marginal Tietê. Sabe aquele que é quentinho, feito na hora, não?
Sei, sei.
Tem que ver no conezinho?
É,
é bom, aquele nunca comi.
Salgado! Nossa, pra quem tem pressão alta, aquilo lá é um santo remédio.
Fora o tanto de sódio que não tem naquilo.
Nossa.
Aliás, a junk food, outra coisa que caracteriza a junk food é o sódio, né?
É.
Se não existisse sódio, não existiria junk food.
É.
Você pega um negócio tipo um miojo. O miojo praticamente é sódio puro.
É.
Um miojo deve ter o tanto de sódio que você pode comer em um mês, né?
Mas o segredo é você não usar o molinho.
É, se você fizer um molho em casa, beleza.
Ah,
tá...
é?
Porque tá toda a desgraça do miojo tá no molho.
O molho é sódio em pó. Eles pegam sódio em pó, colocam ali pra você comer.
Então, cup noodles é proibido.
Também.
Nossa senhora.
Porque aí ele já vem, né? Ele já vem tudo ali. Você não tem como evitar.
O cardiologista teria te dado um tapa agora.
É, aquele negócio. Se você come isso daí, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá... Tudo bem, mas o problema é que os caras são viciados. Que nem o pessoal vai pra Campus Party, come cup noodles um atrás do outro, porque dá fome, não tem lugar pra comer, não pode sair de onde tá,
gente,
porque tá fazendo alguma coisa.
Eu gosto daquilo, eu gosto.
Um monte de gente gosta.
Eu trabalhei no lançamento, no relançamento, na verdade, do cup noodles. Ah, é bom demais.
É um guilty pleasure. É aquele negócio que a gente sabe. Que não presta, mas a gente gosta
mas
e continua
falar
consumindo.
A verdade, tudo não presta. O cachorro quente não presta porque a salsicha é podre. Tudo não presta.
Não é podre. Ela é feita com materiais alternativos.
Ela
serragem,
ativos.
Serragem, cavalo, jornal velho,
ai,
chinelo,
horror,
sapato.
Cavalo, não.
tudo que não vai ser utilizado é até bom, porque eu acho a salsicha muito ecológica, porque ela recicla as coisas.
É reciclada, né?
Vamos lá, mais um momento transcendental de leitura dos meus recados dos nossos ouvintes. É porque é um momento que a gente transcende, entra em contato com as pessoas que ouvem a gente.
A gente quebra a barreira.
Estamos aqui todos sentados em flor de lótus, em posição de flor de lótus.
A gente praticamente
flutuando.
quebra a quarta parede, né? Porque a gente fala com quem está fora do, que nem no cinema.
É verdade.
E se você quer falar com a gente também, pode usar um dos meios de comunicação garbosos que fazem parte toda essa rede de comunicação.
Nossa, a super via da informação.
É a super estrada da informação,
super
adoro esse termo.
Super estrada da informação.
Então você pode falar com a gente via Twitter.
No @canalmasculino.
Ou então via e-mail.
papoh@canalmasculino.com.br.
Além disso, você pode falar com a gente via Facebook também. Tem lá o facebook.com/canalmasculino. E também você pode seguir o nosso Instagram, que é o @canalmasculino, ou visitar o nosso Tumblr, que é canalmasculino.tumblr.com. Vamos à primeira mensagem desse podcast.
O primeiro e-mail é de João Guilherme Gebran. Olá, pessoal do Papo H. Primeiramente, parabéns pelo excelente podcast, além do Canal Masculino. Tenho que admitir que quando vocês surgiram com a proposta do podcast, fui meio descrente. Mas nunca me arrependi de ter dado play naquele episódio sobre metrosexuais.
Olha, era um descrente, cara. Era um infiel.
Viu? Infiel. Gosto muito das dicas e das sugestões sobre moda masculina. Vocês são os únicos de tratar do assunto de uma forma sensata e moderna ao mesmo tempo. Ouvir vocês sempre me trouxe uma certa tranquilidade, pois estudava direito em uma universidade. Desculpa.
Mais um estudante.
Voltando. Pois estudava direito em uma universidade federal e as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET quando eu vestia um trench coat bege sobre o terno ou alguma outra roupa alternativa. Hoje eu moro em Paris.
Não,
isso aí é um tapa na cara da sociedade que faz esse podcast, que tá sentado aqui na Vila Prudente numa sexta-feira à noite.
Você já tá intrigando, a gente fala Moca, não fala Vila Prudente.
Na Moca. Hoje eu moro em Paris e o visual aqui é bem parecido com o sugerido por vocês. Por exemplo, o trench coat bege está por todos os lados. Sério mesmo. Desde crianças de 5 anos até senhores de 90. Lembro-me de vocês cada vez que tenho que comprar algo, pois apesar das roupas aqui serem meio caras, elas valem a pena. Burberry.
Outro nível,
Falamos de Paris. Burberry,
Eu só quero fazer um apelo para os nossos ouvintes. Vocês que
mandem roupas pra gente!
Não, mandem dinheiro mesmo. O cara mora em Paris, aí o outro a gente descobre que mora no Japão, o outro mora...
Aceito um trench coat Burberry, fácil.
Não, eu quero minha parte em dinheiro, por favor.
Por fim, me identifiquei muito com o último episódio. Odeio fazer compras e a internet é a minha salvação.
O cara tá em Paris e odeia fazer compras.
Pois é.
Deus não dá asa pra cobra,
mesmo. É uma heresia. Semana passada decidi que precisava de um tablet para um curso, não tive dúvida. Amazon.fr. Em 3 dias estava com iPad mais teclado mais capa, mas concordo que roupa tem que ser comprada pessoalmente. Quanto aos filmes de espionagem, concordo que o 007 é imbatível. Gosto muito dos novos filmes, fora o Quantum of Solace, que eu odeio, mas meu preferido é o GoldenEye, sem dúvida uma obra-prima. Continue com um ótimo trabalho, um forte abraço. João Guilherme, que acabou de destruir os sonhos da minha sexta-feira, me dizendo que mora em Paris.
Eu fico feliz em saber que nossos ouvintes são pessoas desse garbo, dessa
cultas.
Sofisticação.
Atravessamos o Atlântico.
Pois é, a gente tá sendo ouvido aí nos 4 cantos do mundo.
Bom, João, eu não vou morrer de inveja de você, tá?
Mas por outro lado, GoldenEye, eu não gosto muito desse filme. Você gosta, Luiz?
Não, eu prefiro o Goldfinger.
O Goldfinger, né?
Sim.
GoldenEye, será que ele não... GoldenEye é com o
Pierce Brosnan.
Estranho, eu nunca tinha ouvido ninguém falar que gostava tanto assim desse filme. Mas é a opinião dele, beleza.
Ele mora em Paris, respeita.
Realmente, o Quantum of Solace não fez sucesso, né? O pessoal não gostou desse filme. Ele tá no meio de 2 filmes muito bons também, que é o que dá uma prejudicada, né? Ele tá entre o Cassino Royale e o Skyfall,
mas eu gostei também.
Ele meio que
eu
faz...
Eu gosto também.
Ele é um filme de ligação, né? Ele é meio que uma ponte entre um filme e outro. Sim. Acho que por isso que ele fica meio perdido. Mas é um filme bacana também. Vamos ao próximo e-mail. E agora, da França, nós pulamos diretamente para o bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo.
Ah, nossos vizinhos.
ZL, total.
ZL. Agora sim, agora me sinto em casa. Danilo Bezerra de Mello disse... Olá, pessoal do Canal Masculino. Meu nome é Danilo, tenho 26 anos, sou de São Paulo, Tatuapé, e trabalho como analista de TI. Nessa data, vim escutando o podcast de número 30, A Caminho do Trabalho, e os assuntos da pauta vieram de encontro com algumas dúvidas que estou tendo recentemente. E espero que vocês me ajudem com referências do tipo. Vamos lá?
Veja bem, é do episódio 30, para vocês verem que eu estou pegando e-mails antigos e estou colocando para ler, porque assim o pessoal não se sente esquecido.
É,
né?
Claro.
Primeiro, ternos. Este é um assunto um tanto quanto chato para mim, embora eu ache muito legal quando vejo o quão bonito ele pode ficar em alguém. Porém, minha opinião é que estes ternos são muito caros para o trabalhador comum, então fica um tanto quanto complicado achar boas opções com um orçamento limitado. Ano que vem, em janeiro, irei casar e estou muito preocupado com isso. Ah, pode ficar, viu, moço? Pode ficar mesmo. Pois, como eu falei para minha noiva, não quero ficar parecendo o Didi dos Trapalhões com aqueles ternos e roupas semelhantes ao que a Bárbara descreveu nesse podcast. E vejo que mesmo aqueles alugados muitas vezes dão a impressão de que o noivo roubou do morto. Meu casamento será de noite e particularmente prefiro cores escuras. Gostaria de saber onde encontrar peças de boa qualidade, porém de olho no custo.
Bom, cara, eu, se fosse você, eu iria com um terno na cor chumbo, grafite.
Eu também acho, porque principalmente porque o casamento é à noite.
À noite tem que ser terno escuro, ele falou que gosta de terno escuro.
É, e o preto fica muito pesado, né?
É, o preto, ele fica naquele meio termo entre luto e festa de casamento,
alegria,
sabe?
Alegria e tristeza,
isso,
né? Então, não.
Vai num grafite, bacanão. Pode ter até uma riscazinha de giz, se você gosta.
É, bem de leve.
Bem de leve. Pra combinar, você vai combinar sapato preto e cinto preto, né? Com terno grafite. Escolhe um sapato Oxford. E um cinto comum de couro, tem que ser de couro, né? Não tem jeito, com terno. Põe, seja simples, cara. Põe uma camisa branca, escolhe uma gravata que você ache bonita, não precisa ser muito espalhafatosa, mas também, se você quiser com algum desenho, alguma coisa, até pode ter. Ou então vai básico numa preta, às vezes menos é mais, também você fica mais elegante. Se tiver, quiser colocar um relógio, alguma coisa assim, de preferência pulseira de couro preta também, pra combinar bacana.
É, e a vantagem é que essa roupa aí, depois ele consegue reaproveitar, né?
Pra tudo. Você, um terno grafite você vai usar na sua vida inteira. Você pode usar até em eventos diurnos, não é o ideal, né? Se tiver um terno um pouquinho mais leve, até melhor. Mas se você quiser usar numa cerimônia de casamento de um amigo, alguma coisa, você pode usar numa boa, cara. É um terno que você vai usar pra sua vida inteira e aí vale um investimento. Agora tem aquele negócio. Se você quer comprar um terno bom pra valer o seu dinheiro, você teria que comprar alguma coisa em lã fria. Lã fria é um pouco mais caro, mas vai durar muito mais. Então, no custo-benefício, você vai sair melhor. Tenta achar um lugar aí que você consiga dividir em algumas vezes o valor,
alguma
coisa assim.
Eu acho o seguinte, pra mim, que vejo de fora, né? Não uso esse tipo de peça. Já comprei terno feminino no tempo que eu advogava. É uma peça cara mesmo no feminino, embora não seja tão cara quanto no masculino. Existem duas alternativas, na minha opinião, do jeito que eu vejo. Ou você compra um terno em lojas que sejam medianas, como, por exemplo, VR, Vila Romana, Brooksfield. Aí depende
do caimento. Brooksfield já começa a ir do mediano pro caro. Eles já têm umas coisas lá.
Então, mediano que eu digo, assim, é caro, mas não estamos falando de Colombo para baixo. Porque aí, assim, você vai casar, você precisa de um caimento bacana do terno.
Sim. Você
não vai casar com um terno de qualquer jeito. É um investimento que você tem que fazer. A noiva não tá investindo no vestido? O
Sim.
noivo também tem que
também
investir
tem
no
que
terno.
Investir.
Então, eu acho que tem
e
essas alternativas.
E a noiva perde o vestido, né? Que ela só, a não ser que ela case de novo depois, mas
não,
ela perde
mas
o vestido.
Ela não casa com o mesmo vestido nunca, né?
Nunca. Já o homem pode usar o terno pro resto da vida, se
então.
Quiser. Sim, pra em outros casamentos.
É,
só mudar a gravata e a camisa.
É.
Já que você mora no Tatuapé, não é difícil você pegar a Marginal Tietê. A Marginal Tietê você vai emendar lá com a Bandeirantes. A Bandeirantes você vai até o Outlet Premium. Além de ter Zenha, de ter Armani, essas coisas, você tem Aramis, você tem a Bookman, você tem outras lojas lá que tem peças a um preço um pouco mais acessível. Tem inclusive a VR de lá, que tem às vezes umas promoções muito boas com terno. Então, se você tiver paciência, você dá uma procurada lá que provavelmente você vai encontrar alguma coisa.
Segundo, botas. Estou numa vontade grande de comprar uma para uso no dia a dia. Aqui no trabalho não é um ambiente formal, tanto que minha vestimenta é um tanto quanto largada, pois uso camisa, calça jeans, sapato e às vezes tênis. Porém, é difícil encontrar boas referências a um custo interessante. Se tiverem alguma dica a respeito, ficarei agradecido.
Olha, bota é bem complicado, porque para achar uma bota boa com preço razoável, é difícil. Você vai achar umas botas assim que são um pouco duvidosas. Se você for até na Riachuelo ou na Renner, tem bota, tipo, R$150, R$200, você compra uma bota lá. Eu não sei se a durabilidade dela vai ser boa. De novo, se você for...
e olha, a gente nem tá ganhando pro Dolce Gabbana.
Não
estamos
estamos ganhando.
Fazer essa propaganda,
mas, por exemplo, eu comprei uma bota bacana na Sidewalk da Outlet Premium. Paguei R$170, que é um valor bom. A mesma bota custava mais de R$350 na loja. Então, procurar essas alternativas, entra no bazarpop.com.br, clica na aba
gente, tá
Outlets.
Na hora de falar, ó, eu escrevo Bazar Pop aqui, entendeu? Eu não sou só podcaster aqui do canal masculino. E lá tem um monte de dica bacana de lugar pra você comprar tudo mais barato.
Qual que é o terceiro tópico aqui?
Terceiro. Para mim, a melhor coisa do futebol é a zoação. Saudável entre amigos, pais e vizinhos. Aqui na empresa, a maioria é corintiana. E é até engraçado, pois quando o time perde, já até evito falar com meu chefe sobre compras ou coisas do tipo, pois sei que o humor dele e da maioria não vai estar dos melhores. No entanto, quando a situação é inversa, as chances de conseguirmos o que queremos é muito alta. Então é um esporte que realmente mexe com o humor dos brasileiros.
Aí, Luiz, você já conseguiu assim, um aumento por conta da vitória do time do seu patrão?
De jeito.
Não, eu acho... ele tem sorte, então, porque a maioria dos patrões, o escorpião no bolso fala mais alto até do que o time ganhar a Copa do Mundo,
escorpião,
né?
Escorpião no bolso. Sem mais, desculpem pelo e-mail longo, mas venho há tempos desejando escrever para vocês. Porém, esse 30º casou demais com os meus interesses atuais.
Olha que bom.
Desejo e espero que todos vocês continuem com esse excelente trabalho de transformar um assunto chato como moda.
Não fala assim, não é chato.
Em algo que desperte a atenção alheia. Muito
na verdade,
obrigada.
A moda para homem, que ele fala moda entre parênteses para homem. Não, na verdade, a moda para homem eu acho muito mais interessante até do que a moda feminina, porque ela é toda carregada de história, de referências.
A moda feminina vem com tanto floral.
Mas fica aqui, então, o nosso abraço para o Danilo Bezerra de Melo, nosso vizinho aqui do Tatuapé, que mandou esse e-mail cheio de dúvidas que a gente espera ter podido ajudar. Por falar em relógio, tempo e etc, nosso podcast está acabando. Vamos chegando aqui aos últimos minutos dessa jornada maravilhosa pelo mundo masculino.
Nossa
bonita, senhora, né? Meu Deus do céu.
Tem homem demais nessa coisa toda.
Só avisando pro pessoal que a gente teve alguns probleminhas aí no feed do nosso podcast.
Muita gente perguntou,
a gente tá resolvendo isso. Quem quiser ouvir pode baixar pelo próprio site, entrar lá na parte de multimídia, clicar na Binha Podcast, tem lá todos os podcasts para ouvir. Um pouquinho de paciência a gente pede pro pessoal, porque não é um negócio que se resolve assim do dia pra noite, mas a gente tá aqui batalhando para melhorar isso. Além de falar dos relógios, a gente também falou de trash food, que é uma paixão do homem geral, né? Quem não gosta de sentar pra assistir aquele joguinho de futebol comendo um salgadinho torcida.
Que delícia!
Oba! Quanto mais gordura, melhor.
De novo, não estamos ganhando nada pra falar de salgadinho ou xixelento.
Ainda mais agora que se avizinha a Copa do Mundo.
Olá,
né?
Então.
Não pode falar Copa do Mundo, hein? Que se a FIFA souber, eles vão cobrar da gente.
Não pode
falar Copa do Mundo.
É o Mundial.
Então, retirem a Copa do Mundo.
O Campeonato Mundial de Futebol.
Futebol. Vai ser uma comilança de junk food que Deus
nos abençoe.
Nossa,
total.
E agora também a gente vai aproveitar que tá acabando. Vamos ligar aqui a nossa Smart TV e ficar navegando pela internet numa televisão de 47 polegadas. Coisa linda de Deus.
Que loucura.
Mas é isso aí. Antes da gente finalizar, vamos chamar a presença novamente do nosso amigo Claudio Segura. E vai dar um toque de um vinho bacana para abrilhantar o final de noite.
Ah, esse abrilhantar soa tão brega. Nossa senhora.
Amaury Júnior, né?
É total brega.
Então vamos ver o que o Claudir traz pra gente.
Segura aí.
Oi, pessoal. Aqui é o Claudir do Cozinhando na Web, no The Wines on the Table. E hoje a nossa dica sobre vinhos e harmonização vai falar um pouquinho sobre vinho lambrusco. Se você quiser receber os seus amigos em casa, um vinho suave, fresco, para uma salada, peixes, etc., vale a pena você investir num vinho lambrusco. Tanto faz, tanto o branco quanto o tinto, os dois servidos bem gelados, atendem uma boa refeição sem ficar muito pesado para você. Mas vale a dica, vinho lambrusco não é um vinho para ficar muito tempo guardado. É um vinho, por ele ser um vinho jovem, vale a pena você deixar ele na geladeira ou na sua adega, se você tiver uma adega climatizada. Caso não tenha, deixa na geladeira e antes de servir, mais um pouquinho no freezer para deixar a temperatura cair bastante. Pode servir teus amigos, tenho certeza que eles vão ficar muito contentes. Ricardo, valeu, um abraço.
E essa foi a dica de vinho do nosso amigo Claudio. Esperamos que você tenha gostado desse podcast e tenha sido proveitoso. se quiser, mande aí uma mensagem pra gente, tira uma dúvida, sugira, né? O pessoal agora voltou a sugerir pautas pra gente, né? Tem umas coisas bem legais chegando aí, mas a gente tem que encerrar, vamos ficar por aqui. Até logo, até o próximo podcast.
Beijos.
Tchau, tchau, tchau.